Podcast Unesp.
Você já ouviu falar o que é triplo 30? O triplo 30 é definido por três fatores climáticos simultâneos: temperaturas acima de 30 graus, umidade relativa do ar abaixo de 30%, eventos com velocidades superiores a 30 km por hora. Essa combinação cria um cenário de praticamente alerta máximo para as autoridades ambientais, defesa civil, agricultores e brigadistas. Ou seja, trata-se de uma ferramenta tecnológica que atua como indicador meteorológico, alertando o potencial de risco que o fogo poderá causar em determinado local caso este venha a ocorrer. Geralmente, o triplo 30 tem previsão para 10 dias, permitindo, portanto, se preparar com antecedência sobre o que está previsto para ocorrer, visando segurança tanto na produção quanto dos brigadistas. No poder dessas informações, fica mais fácil propor ações e tomar decisões que impossibilitem o foco de incêndio de se alastrar e causar perdas relevantes nas plantações. Assim, o triplo 30 se configura como grande aliado de produtores rurais. Fernando Brás Tangerino, professor engenheiro agrônomo do campus da Unesp em Ilha Solteira, comenta sobre o período atípico que atravessamos neste ano em relação ao meio ambiente, os desafios nas produções em relação aos impactos climáticos, sobre a atuação do triplo 30 e a necessidade de realizar irrigações frequentes para baixar a temperatura do solo.
Bom, estamos aqui no Noroeste Paulista, onde cana, pastagem, citros sofreu muito. E ao rodar por essas estradas por aqui, é muito triste a gente ver os efeitos das queimadas. Enfrentamos esse ano recordes de queimadas no estado de São Paulo, em agosto, depois em setembro, novo recorde. E isso facilitado pelo que se chama de triplo 30. Temperatura superior a 30 graus, umidade relativa inferior a 30 graus e velocidade do vento superior a 30 km por hora. Isso é uma forma de popularizar, de chamar a atenção para que se entenda o que se passou esse ano. Mas, na prática, nós tivemos aí temperaturas superiores aos 35 graus, com uma frequência muito grande, dias de velocidade do vento superior a 40 km por hora e a umidade relativa veio a menos de 20%, com uma frequência muito grande. Mas há pouco conversava com o professor doutor Aloysio Costa Sampaio, da Unesp, Bauru, especialista em fruticultura, que nos relatava a situação de perda de produtividade não somente pelas queimadas, mas também exatamente pelas elevadas temperaturas e pela baixa umidade relativa do ar, com uma forte influência sobre o abacate, o avocado, o maracujá, os citros e a manga. Isso motivou eu buscar no canal Clima da Unesp, que é a parte visível da RAMP, Rede Agrometeorológica do Noroeste Paulista, diferentes estatísticas a respeito dessa situação. Ficaria muito longo essa edição se a gente falasse todas essas variáveis: temperatura, velocidade do vento, número de dias sem chuva, umidade relativa e a própria evapotranspiração. Mas o concreto é que o Noroeste Paulista ele tem aí hoje uma variação de chuva até o momento de 425 milímetros em Ilha Solteira, o menor valor acumulado, a 563 milímetros acumulados em 2024. Isso diminui-se onde mais choveu. Na prática, o Noroeste Paulista tem aí menos 47% do total de chuva que deveria acontecer até esse momento. Metade. Difícil imaginar que nos 3 meses que resta teremos a chuva em quantidade para atingir o volume anual médio histórico. Vamos aguardar. Mas do ponto de vista do plantio, do novo plantio, olhando para frente, muitos irrigantes não repetiram o ano passado, com experiência também de temperaturas elevadas, preferiram esperar a chuva para semear e começando a perder janela de plantio. Na costa leste do MS, alguns municípios já choveu 60 milímetros e o plantio corre solto. Outros Também a chuva, com a sua variabilidade, não veio. E o mesmo ocorre aqui no Noroeste Paulista, onde o total de chuva que aconteceu essa semana variou entre 7,1 milímetros em Paranapuã, que amarga hoje 197 dias consecutivos sem chuva, igual ou maior a 10 milímetros, até 28 milímetros em Dracena, onde mais choveu. O manejo da irrigação na soja nessas condições exige uma cautela maior. A gente diz que devemos colocar água com sabedoria na hora e na quantidade adequada. E essa hora faz toda a diferença. Com o extremo climático, com temperaturas elevadas, esse mês já tivemos aqui 42,9 graus Celsius, é abaixo dos 44,6 que nós tivemos em 5 de outubro de 2020. Mas o que acontece esse ano, que são sucessivos dias de temperaturas elevadas? Isso exige irrigação frequente e muitas vezes no período diurno, para baixar a temperatura do solo, do ambiente, e assim contribuir para que diminua o risco de replantio ou triplantio, como aconteceu o ano passado. Esperamos pelas chuvas. É necessária. Fica a dica.
Outras informações sobre agricultura irrigada e agroclimatologia também podem ser obtidas no canal da Unesp, clima.fez.unesp.br. Renato Coelho para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.